projeto que nós fazemos a itinerância, né, dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. O planetário, ele entra por na questão de ser a parte do conhecimento, do conteúdo que a gente iniciou lá atrás. A gente foi o primeiro projeto que nós fizemos de itinerância, assim, foi o Planetário Itinerante, lá na Católica, e esse ano também rodou também. Aí leva um domo inflável, leva uma questão de observação de telescópios, então a gente consegue fazer essa parte itinerante.
Boa.
Quase que não sai, né?
Não, é a palavrinha complexa mesmo. E a gente está nesse período de recesso escolar e tem colônia de férias lá. Isso. Também, como é que faz para inscrever os filhos, como é que funciona a questão da colônia?
Infelizmente a gente está aqui já, a colônia de férias se encerrou as inscrições.
Já está rolando.
Isso,
tá.
Porque ela, a gente tem que preparar o material, então ela se encerrou domingo. Nós tivemos mais de 1.500 crianças inscritas, então começou ontem, hoje já tivemos um outro grupo lá e vai se estender nessa semana e na próxima.
Tá.
Mas aí a pessoa fala assim: Júnior, não me inscrevi, o que eu tenho para fazer lá no planetário, né? Então, como eu falei, hoje, a partir do dia 15, nós iniciamos a nossa programação de férias. O que envolve a nossa programação de férias? São 5 sessões ao longo do dia, então nós temos uma sessão antes do almoço, às 11 horas, e 4 sessões no período pós-almoço, 14h30, 16h, 17h e 18 horas. E aí o que a pessoa vai ver? Vai ver uma imitação do céu noturno e um filme falando um pouquinho sobre astronomia. Segunda coisa que a gente tem é a colônia de férias. E aí eu peço para os nossos ouvintes aí anotarem, ou a gente depois fazer, vamos ter uma programação especiais, que vamos ter oficinas nessa próximo final de semana. Então vamos ter lançamento de foguete.
Oh.
Vamos ter lançamento de foguete de pressão com bomba de ar, vamos ter de reações químicas, vamos ter até de pólvora também. Então...
Não tem aquela cabine que a gente fica voando, não?
Olha Jesus.
Olha ela, olha ela. É como se tivesse
ela, quer experiência completa.
Ai, aquilo ali eu acho o máximo.
Mas eu vou te falar, você ainda não foi na cúpula, mas quando você entrar na cúpula, quando você vê ali, a sensação é como se você tivesse.
É tipo isso.
Como se você estivesse no espaço mesmo.
Ah, eu queria.
É verdade.
E é legal porque a nossa exposição, eu falei até ontem com nossos visitantes, você não precisou fazer nenhum experimento com seu corpo, assim, chegar à extremidade, igual um astronauta faz, aquelas preparações para ir para o espaço, para ficar perto da Lua. Lá tem um pedacinho da Lua, então você não vai esforçar seu corpo nada, mas você vai chegar bem pertinho da Lua, e vai ter um pedacinho de Marte lá também para você poder ver de perto.
Boa, boa. E a gente está tendo participação, inclusive, em relação ao planetário. Vamos lá, vamos ouvir a galera.
Bom dia, pessoal da
Baixada.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Eu já fui no projeto da UNB.
O que você achou?
Eu recomendo muito esse projeto aí da UNB. E eu também já fui no planetário, tá? Quando eu fui, tava tendo o evento dos ETs.
Eita!
É o André de Arniqueiras.
Bom, André, obrigado pela sua participação, viu? Seja sempre bem-vindo. Olha aí, ó, viu? Projeto dos ETs.
A gente tem essa parte do OVNI que tem um pessoal que gosta, né? Até antes de eu entrar no planetário, o pessoal teve um ETzinho que comprou lá na Chapada dos Veadeiros e levou para o planetário e falou assim: ó, o mascote do planetário.
Olha aí, mas o Júnior, você acredita?
Olha, eu não acredito. E se você for falar.
Isso, João?
Eu não só acredito, como eu já vi.
Olha,
eu tenho essa história. Não tô mentindo, é verdade, verdade. Mas vai, diga.
Não, mas aí ele tá igual aquele vídeo do Instagram lá, aquele que brilhou lá no.
Não. Eu era menino. Não existia nem internet quando eu vi.
Não, mas que Leão afirma que viu. Mas você tirou a pergunta que eu ia fazer, fazer outra. Iria pro espaço ou não?
Olha, eu iria, viu?
Claro, mentira, ué, como não?
É um experimento. Deve ser uma experiência única. Assim, nós temos um projeto, o projeto da Artemis, que vai mandar o pessoal para Marte. Aí é uma viagem sem volta. E o astronauta Marcos Pontes está cotado para ir.
É uma passagem só de ida.
É porque...
Alô, Marciano.
É a preparação.
Você falou aí dessa missão espacial. Quando tem alguma missão assim, aumenta o público de lá?
Sim, aumenta. O pessoal fica nessa curiosidade, né, de saber como é que é a questão do espaço. Lá nós temos imagens lindíssimas de telescópios. Eu tive o prazer de ir no Space Kennedy, lá na Flórida, e você vê a imagem de uma nebulosa, que são gases e poeiras de surgimento das estrelas do universo. Cara, são imagens literalmente parecendo artistas que pintaram assim no universo, e são lindas, maravilhosas. Assim, é uma coisa muito emocionante. Fantástico.
E é um tema que mexe muito com o imaginário das crianças, né?
É.
Praticamente toda criança quer ser astronauta quando tem acesso a esses temas.
Acho que hoje menos, mas antigamente era... O que você quer ser quando crescer? Astronauta.
Mas quando tem essas divulgações dessas missões, parece reacende esse sonho infantil. Quais são as principais atrações ou atração principal que as crianças chegam lá e é que elas mais gostam?
A cúpula, né? A cúpula, porque você...
Ali, é imersiva.
É imersiva. É. É como se você estivesse no espaço mesmo. Hoje, você falou da questão de quem quer ser o astronauta. Hoje, antes de vir aqui, eu tava com o pessoal da colônia de férias. Olha aqui.
Gracinha, gente.
O pessoal já vai ser de astronauta.
Eu não dou conta. Já vai todo feliz.
Já vai todo assim.
E assim, preparado com roupa
preparado.
E tudo.
Esse aqui foi... Ele conseguiu no sorteio. E aí,
que legal.
Tava lá.
Que legal.
Davizinho aqui.
E vale ressaltar, viu, né, Júnior? É importante a gente dizer, o ingresso é de graça, né? Como é que funciona? A pessoa precisa agendar, precisa se inscrever em algum lugar ou não? É só chegar e entrar? Como é que é?
Isso. Para você acessar a exposição, igual essa exposição, O Universo é A Terra é Azul, do Marcos Pontes, é só chegar e entrar. Totalmente gratuito.
Tem os horários de início lá?
Começa às 8 horas e termina às 19 horas.
Tá.
Mas a sessão da cúpula, igual nesses horários que eu falei, a pessoa tem que chegar pelo menos meia hora antes. Período de férias, como aumenta muito o volume de visitantes, aí eu falo para chegar um pouquinho, meio que uma hora antes desses horários que eu mencionei, porque a fila é grande. No ano passado nós tivemos um giro em torno de 20 mil pessoas que rodaram o planetário.
Nossa, boa. Rapaz. Mas boa. A partir da terça-feira?
A partir de hoje.
Não, mas funciona terça a sábado?
De terça a domingo.
Terça a domingo.
Terça a domingo, de 8 às 19, é isso?
Isso, de 8 às 19.
Gente, vão lá, porque o Planetário do DF é espetacular e ele está aberto. Vamos deixar isso muito reforçado aqui. Aproveitem o Planetário de Brasília, é de graça. Ele fica ali no Eixo Monumental, né, no setor de difusão cultural, ali na Asa Norte. Então, vão, porque vale muito a pena. A gente conversou aqui com Júnior Ebert, que é nosso diretor.
Júnior Berbete.
Berbete, diretor do Planetário. Que o Ebert
que ele tá com a cabeça no mundo da lua.
Boa, Josi, obrigado. Obrigado, Josi, obrigado, Josi.
Ele falou assim, eu vou trollar, eu vou fazer uma pegadinha.
Não. Foi erro mesmo.
Deixa eu só fazer uma questão aqui, ó. Então, dia 18 e 19 agora, final de semana, nós teremos a pessoa só chegar e a gente vai ter as oficinas de lançamento de foguete,
eu
igual
vou.
Falei. Aí você vai lá, a gente vai fazer um lançamento, faz uma disputa lá.
Lança a Josi pro
espaço. Isso, bota ela no foguete. Passagem só de ida, por favor.
Vamos fazer. No Dia dos Namorados nós fizemos também. Aí o pessoal colocava o nomezinho do casal e mandava pro espaço, falava que tava preso.
Olha aí.
No dia 29 e dia 1º, o planetário vai ter o horário um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós vamos ter observações com telescópios. Então a gente vai começar à tarde e vai se estender até a noite. Então nós iremos abrir o planetário 9 horas e fecharemos às 9 horas. Então a pessoa chegar à tarde lá no planetário vai conseguir fazer observações de estrelas, constelações com telescópios, e também teremos sessões adicionais nesse dia. Nos finais de semana, do dia 25 e 26, nós teremos workshops também de outras oficinas. E dia 21 até o dia 24, no horário de 15 horas, a pessoa que quer conhecer um pouquinho mais a questão do espaço, como é que é a questão de empresas que estão utilizando o mercado para ir para o espaço, essas questões, vamos ter uma palestra no dia 21 no Dentro da Cúpula, às 15 horas. Quem vai falar um pouquinho sobre satélites, por que que é importante satélite? Hoje em dia o pessoal sabe que existe o satélite, mas qual que é a importância dele? O que a gente, às vezes, muita gente não sabe. Então hoje a gente já tem a questão do GPS e tal, e outras questões que nós temos a utilização do GPS, o pessoal vai ter uma palestra sobre isso no dia 22 lá no Planetário. E temos também a questão de satélites educacionais e um pouquinho falar sobre alcance a órbita, a ciência por trás dos foguetes e motores espaciais na sexta-feira, no dia 24.
Toda, então, essa programação pode ser encontrada no Instagram, no site do Planetário. Como é que faz para saber certinho?
Vou ter que pedir para entrar em contato no WhatsApp, porque por conta desse período eleitoral e
de
o Planetário...
defeso.
Isso. Aí o Planetário não está com o Instagram aberto, mas aí pode entrar em contato com o nosso WhatsApp lá.
Que é qual?
Vou te passar aqui agora. É muito número, mas eu passo aqui nesse exato minuto. Só um
isso. É porque é importante a gente até as pessoas muitas vezes estão no trânsito, não conseguem anotar, pegar
melhor,
ali,
né?
a programação certinha. A gente prefere dar o contato direto para depois ter a programação completa. Vamos
isso.
lá.
Isso. É 98199-2689. Então ficou 98199-2689.
Perfeito. Bom, a gente conversou então com o Júnior. Júnior, obrigado pela sua participação aqui no bate-papo, no Conexão Metrópolis. Até a próxima, bom dia.
Isso, obrigado. Obrigada. Agradeço a vocês e vamos visitar o Planetário, que está aberto.
Torcendo para você ver um ET, que você é igual São Tomé, só acredita vendo.
Só acredita vendo. A gente vai para um rápido intervalo no Conexão e volta já, não sai daí não.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 93.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, bebê?
Boa tarde, meus amores, ótimos.
E você é um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só, coxa com sobrecoxa, R$6,99 o quilo. Assim bovino, R$29,99 o quilo. Costela mindinha, R$18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis. Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até R$30 mil abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere. Vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Rádio Metrópolis.
A indústria tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é pra gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente, a indústria é a gente.
A indústria cria, a indústria é mais.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou Alça, Rádio Metrópolis.
Ha ha ha!
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana. Você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto! Ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo? Conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo!
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498. 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis.
9h07, a gente está de volta ao Conexão. E olha, valendo R$100 na Poliele, você pode participar aqui com a gente pelo nosso Metrozap 8220-1041. Faça como o.
Ou a.
Ou a, aí eu não sei.
Você é machista?
Me diga
não.
Você. Cuidado.
Bom dia, bom dia da Metrópole, Tatiana.
Boa, Tatiana.
Bom dia. É um absurdo, né? Essa questão da gasolina. Porque aí só gera mais problema para os carros, mecânica, enfim, imposto. Meu Deus, onde é que a gente vai parar? É imposto sobre tudo, juros sobre tudo. É difícil, viu? Nosso governo aí tá bem desorganizado, concordo com o Francisco. Difícil.
Aí, Tatiana. Obrigado, Tatiana, pela sua participação. Eu acho que o problema não é nem o imposto. O imposto, o governo precisa arrecadar. Faz parte, né, da política mundial, não é nem só brasileira. A grande questão é como é usado esse imposto. E aí eu acho que a gente precisa fiscalizar, a gente como cidadão mesmo, viu? É nosso dinheiro. A gente precisa fiscalizar como é que ele está sendo executado. Vamos lá.
Ô Patrick, a gente continua o nosso giro de notícias para falar sobre um relatório da Organização Mundial da Saúde que indica que está cada vez mais difícil de crianças completarem um esquema vacinal. Esse relatório foi elaborado em parceria com o Unicef, divulgado hoje. A chamada taxa de abandono entre a primeira dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche e a terceira dose da vacina, isto é, crianças que iniciam o esquema mas não completam, subiu de 4% lá em 2024 para 12% no ano passado. E aí, de forma geral, a cobertura vacinal para a terceira dose desse imunizante, por exemplo, caiu de 90% para 86%. O mesmo aconteceu com a cobertura da primeira dose contra o sarampo. Apesar disso, o levantamento mostra uma melhora no acesso inicial à vacina tríplice bacteriana. Entre os avanços registrados, o número de crianças com dose zero, ou seja, aquelas que não receberam nenhuma vacina, caiu de cerca de 14,2 milhões lá em 2024 para 13,5 milhões no ano passado. O relatório também aponta o Brasil como um destaque positivo na cobertura vacinal. O país teve o segundo maior aumento mundial na cobertura da primeira dose da vacina contra a difteria, tétano e coqueluche no período, com alta ali de 19 pontos percentuais, atrás da Líbia, que registrou um aumento de 23 pontos. E a gente tem que melhorar cada vez mais. Ainda Sim. tem gente que acha que vacina não é importante.
Pois é,
e é muito
importante. A gente reclama tanto do governo, do Estado, etc., mas a vacina está sob nosso controle, né? E aí, desde a pandemia, a meta de vacinação no Brasil caiu e muito, viu? E muito. Bom, enfim, existem os negacionistas e a gente, nesse caso, não acho nem que a gente tem que respeitar, porque acaba também impactando,
prejudica o próprio filho.
Exatamente, aos outros. E aí é um pouco mais complicado. Respeitar, a gente tem sempre, né, que respeitar, mas concordar é outra história.
Brigar contra a ciência já é mais complicado. A gente está falando de um achismo, né? Exato. Ah, eu acho que o fulano é melhor, esse clano, não. A gente está falando de ciência.
Exatamente.
É ali certeza de porcentagem, a gente está falando.
Prejudica Perfeito. O filho, prejudica a família, prejudica o sistema único de saúde,
Exato.
Né? Porque tem algumas doenças que já estavam erradicadas, né?
Isso.
E de repente elas voltam a poder ser transmitidas, né, na população.
Exatamente, e sobrecarrega aí o sistema público de saúde. Vamos lá, vamos voltar ao Congresso Nacional, Márcia Paravise por lá. A gente vai falar sobre algumas aprovações que o Senado fez no dia de ontem e a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre isso. E aprovou a PEC da aposentadoria dos agentes de saúde e a MP do frete sem valor do piso, né, Márcia? Bom dia mais uma vez.
Bom dia mais uma vez, seu Martan. Isso mesmo. Os senadores, então, aprovaram em dois turnos a PEC que cria regras próprias de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A proposta, Patrick, recebeu 73 votos favoráveis e apenas um contrário. Pelo texto, então, mulheres poderão se aposentar aos 57 anos e homens aos 60 anos, desde que tenham 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na função. A regra valerá tanto para servidores de regimes próprios quanto para trabalhadores vinculados ao INSS. Agora, Patrick, a equipe econômica acompanha a medida, acompanhou, né, que já foi aprovada, com preocupação, porque o Ministério da Previdência estima um impacto de 27 bilhões de reais nas contas públicas no longo prazo e um aumento superior a 54 bilhões no déficit previdenciário projetado para os próximos 80 anos. A PEC também estabelece uma base constitucional para regularizar o vínculo de agentes de saúde de combate às endemias nos estados e municípios, desde que cumpram critérios previstos no texto. Na mesma sessão, como você disse, Patrick, o Senado aprovou, então, a chamada MP do frete, que agora segue para a sanção do presidente Lula. Após um acordo entre governo e oposição, foi retirado do texto o valor ali previsto de R$5.000 como piso para os motoristas seletivos. O piso nacional foi mantido, mas o valor será definido posteriormente por projeto de regulamentação. O entendimento também abre caminho para que o presidente Lula vete trechos incluídos durante a tramitação, entre eles a anistia a multas aplicadas a caminhoneiros que participaram de manifestações, bloquearam as estradas após as eleições de 2022. Por fim, Patrick, com a nova regra, então, a Agência Nacional de Transporte passa a ter instrumentos mais amplos para garantir o cumprimento do piso mínimo do frete. O texto prevê sanções para empresas que contratarem transporte abaixo dos valores estabelecidos, incluindo multas e outras penalidades administrativas. Além disso, a agência poderá estabelecer pisos diferenciados conforme as características da operação, como tipo de carga, distância e custos envolvidos. Para a gente retornar ao texto dos agentes comunitários, a Confederação Nacional dos Municípios, Patrick, é totalmente contrária a essa proposta que já foi aprovada, porque prevê um custo altíssimo ali em torno de 80 bilhões em cerca de 3 anos para as prefeituras que já estão sem não tem dinheiro. A gente que acompanha aqui o Congresso, o Patrick, sabe que toda marcha de prefeito é o famoso passa pires, né? Passa o pires aqui para conseguir mais recursos para a prefeitura. Mas o fato é que foi aprovado e vai à promulgação do presidente Lula. Para a gente deixar o ouvinte bem informado, o presidente Lula pode vetar trechos do tanto de um projeto quanto do outro. Agora, a palavra final fica com o Congresso. O presidente Lula veta, o Congresso pode derrubar esses vetos, Patrick.
É, gente, é Brasil. É política, é assim mesmo. E essa MP do frete é muito importante que ela tenha sido aprovada para não excluir, mas talvez minimizar o risco de greve dos caminhoneiros, que aí seria, de fato, uma tragédia para, não vou dizer para o governo só, não, tá? É para o Brasil, né? Para toda a nossa nosso sistema de transporte aí brasileiro. Márcia, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Bom dia.
Bom dia, até daqui a pouco.
Até. A gente volta agora com mais dicas de trânsito em tempo real com ela, Maísa França. Vamos lá.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Maísa, como é que tá aí? Onde é que você tá? Nas vias do DF? Como é que anda o congestionamento?
Já estou de volta, Patrick, agora com um panorama pela região do Lago Sul, onde a DF-001 está congestionada, próxima ao Jardim Botânico, impactando a sequência para a terceira ponte. Nesse ponto, acessar a DF-035 adianta todo o caminho e facilita o acesso à L4. Entra em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá, vamos desrepresar os ouvintes, valendo R$100 na Poliélio, um vale-compras muito bacana. Participe aí com a gente pelo nosso Metrozap 82201041.
Bom dia, Metrópolis. Como é que tá? Quem fala é o Wagner.
Tudo bom, Wagner?
Metrópolis, olha só.
Oi.
É complicado, cara. Hoje eu tô trabalhando com o motorista de aplicativo. E agora a galera tá falando assim: ah, que a eleição vai ser manipulada, que os votos são roubados, que a máquina é. Cara, é assim, quando o do dele ganha, a máquina não é manipulada. Isso. Quando o outro ganha, a máquina é roubada.
Isso.
E o Caba ganhou várias vezes já, como deputado, como vereador, os filhos dele ganham. E a máquina não foi manipulada pro Caba ganhar, não. Só manipulada quando ele perde. O povo tem que parar com essa frescura, homem. Vamos deixar o sistema democrático rodar. Que povo chato, só acredita num lado só. É tudo ladrão lá em cima, não tem ideia bom, não. É cair dinheiro na mão, eles pegam. Aí acaba que o outro roubou. Você também rouba, miserável.
Wagner, tá na bronca. E eu concordo com ele. E independentemente do lado, viu, gente? Independentemente do lado, ele tava falando de um lado específico aí, mas tá assim pros dois lados. Essas teorias da conspiração. Ai, gente. Ô, senhor amado. Vamos lá. Josi Silva.
Ô, Patrick, vamos relembrar aquela tragédia que aconteceu durante um esporte radical. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus os quatro investigados pela morte de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos. A jovem morreu após ser lançada sem a corda de segurança durante um salto de rope jump no dia 13 de junho desse ano, na chamada Ponte do Esqueleto, que fica no interior de São Paulo. Então, passam a responder ao processo Luiz Felipe Feliciano, Maicon Fernandes Sintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves. No caso da Eveline, a justiça também converteu a prisão temporária em preventiva e os outros três já estavam presos preventivamente. De acordo com a promotoria, Patrick, os responsáveis pela atividade tinham conhecimento dos riscos envolvidos no salto, mas deixaram de adotar medidas básicas de segurança, como a conferência da conexão da corda e a dupla checagem dos equipamentos. A defesa de Luiz Felipe Maicon afirma que discorda da denúncia, né? Então a gente vai continuar acompanhando. É uma atividade que você tem que ter. Você está lidando com vidas.
Exatamente.
O máximo do máximo de atenção. Como é que você não confere essa corda? Ah, eu não sei quem ficou responsável. Ah, eu também não sei. Eu achei que era fulano. Se todo mundo está envolvido ali num esporte tão perigoso quanto esse.
E o último caso que aconteceu lá, que não foi o primeiro, inclusive, é tão absurdo porque não tinha sequer a corda. Não é checar que ela estava mal amarrada. Não, ela não tinha corda.
Não tinha corda nenhuma.
Então, é absurdo.
E quatro pessoas não enxergam que não tem uma corda.
É, ainda...
Que essa moça não está presa.
Ainda tem isso. Bom, vamos mudar de assunto porque a gente vai voltar a falar sobre o Super El Niño. A gente já conversou com um especialista no clima que contou que os efeitos ainda são incertos, né? mas tem uma tendência de seca prolongada e mais calor nesse segundo semestre, viu? Pode afetar, inclusive, a produção de alimentos, o abastecimento de água, aumentar os riscos de queimadas e também problemas respiratórios em todos nós. Olha, se essa tendência se concretizar, minha gente, será que o DEF está preparado, hein? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora por telefone com o mestre em planejamento urbano pela UNB, Rafael Seba. Rafael, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Conexão Metrópolis. Tudo bem?
Bom dia, Patrick. Um prazer estar falando com você, com os ouvintes.
Prazer é todo nosso. Rafael, na sua opinião, o planejamento urbano do DF foi pensado para esse tipo de cenário extremo que está se apresentando o Super El Niño?
Patrick, a gente, nos últimos anos, teve alguns avanços importantes em termos, nas últimas décadas, vamos dizer assim, né? Em termos do debate sobre os eventos extremos, que antigamente eram apontados como uma tendência futura, mas que hoje, infelizmente, a gente percebe que são cada vez mais parte da realidade cotidiana, né? Então, você comentou aí na abertura sobre a seca, sobre as ondas de calor, mas no outro polo do extremo a gente também tem chuvas intensas, grandes alagamentos. E aqui no DF, a gente teve em 2015, os ouvintes devem lembrar, um cenário de racionamento de água, uma crise hídrica aqui no Distrito Federal. E naquele ano, Patrick, a gente também teve um cenário de um El Niño com alta intensidade. Então, um fator que afetou aquele ano, a crise que a gente viveu, foi justamente um fenômeno parecido com o que a gente está assistindo esse ano. E de lá para cá, houve uma mudança importante no sistema de abastecimento do DF, que foi a conexão ali do Santa Maria, do Descoberto, a conformação de um sistema de abastecimento de águas do DF, em que quando um reservatório está mais baixo, é possível você transferir água de um para o outro, mantendo uma resiliência maior para o sistema como um todo. Então, assim, eu gosto de começar trazendo uma fala um pouco mais positiva, porque eu sei que o cenário gera muita ansiedade em muita gente e, de fato, é um cenário muito grave, né? Mas a gente tem instrumentos e capacidade de enfrentar esse cenário com o menor impacto possível. Obviamente, isso depende de vontade política, de investimento, mas o Distrito Federal tem condição de se preparar para esse momento.
Mas se esse fenômeno acabar e se estendendo, né, como é que isso pode pressionar o abastecimento e a qualidade da água aqui no DF, mesmo com a preparação que existe aqui na capital?
Olha, os efeitos mais esperados aqui para a região do Cerrado, especificamente para o DF, é justamente o aumento da seca e das ondas de calor. Então, o abastecimento de água, obviamente, é uma grande preocupação que a gente tem e é preciso ter um monitoramento permanente. A gente não precisa ter um cenário de estiagem completa para a gente poder começar a tomar alguma medida. Então, hoje existem centros de monitoramento, inclusive ligados à Universidade de Brasília, que fazem um acompanhamento para ver se os níveis da barragem estão descendo e caso estejam, você já começar a tomar medidas de economia de água no Distrito Federal sem precisar ter um grande racionamento como a gente assistiu alguns anos atrás. Agora, o grande desafio que a gente tem, Patrick, é que boa parte desse debate ele envolve decisões de longo prazo, né? Então, assim, você precisa manter no Distrito Federal áreas de recarga de aquífero, áreas de preservação ecológica, você precisa manter um planejamento urbano que não impermeabilize absolutamente o solo, e esse é um desafio que a gente vai enfrentar aí ao longo dos próximos anos, porque agora mesmo, recentemente, a gente teve na iminência de ver uma área importante de recarga, que é a área da Serrinha do Paranoá, ser entregue para a urbanização aqui no Distrito Federal, né? Então, acho que a gente, enfim, tem um grande desafio. Agora, especificamente para esse ano, o importante é fazer um monitoramento permanente dos níveis de abastecimento das barragens e fazer, desde já, uma política de otimização do uso da nossa água. Então, você tem um grande desperdício de água do nosso sistema, vazamentos, conexões irregulares. Então, a fiscalização, acompanhamento e uso racional da água, e aí não é no nível do indivíduo, né? Assim, não é uma responsabilidade só da pessoa dentro de casa, mas sim do ponto de vista do planejamento público mesmo, você pode ter medidas que façam com que o consumo e a demanda de água sejam reduzidas, independente da gente estar numa situação de crise ou não, e manter uma situação de maior segurança
hídrica para todo o Distrito Federal.
Sim. Agora, falando da seca, né? A gente vivencia todos os dias aqui em Brasília um período de seca. A seca aqui é extrema, né? Aliás, não só a seca, o calor também, né? E nesses períodos de seca mais severa, praças, parques e até áreas arborizadas, né, elas viram refúgio. As pessoas vão, buscam essas áreas para tentar fugir do calor. A estrutura atual aí de espaços públicos aqui do DF, ela é suficiente para absorver essa demanda dessa população que está querendo escapar do calor? Porque isso se cruza, inclusive, com a mobilidade urbana, né?
Perfeito, Patrick. Olha, ela é suficiente em algumas áreas e insuficiente em outras, né? O DF é muito desigual, então você tem áreas que são muito bem adaptadas, com uma boa arborização, com uma boa presença de parques, com proximidade das residências em relação a corpos d'água. Agora, você tem outras regiões, especialmente regiões periféricas e de menor renda, que são muito negligenciadas, e esse é um processo histórico que continua em curso, Patrick. Muitas vezes se coloca a responsabilidade no plano original, né? Se diz, olha, você teve um plano ali do Lúcio Costa que não previu o crescimento da urbe, da cidade. Agora, isso não pode ser desculpa para a gente continuar de forma sistemática reproduzindo desigualdade.
Já tem 66 anos, né?
Exatamente. E, além disso, o próprio projeto do Lúcio Costa, ele pode servir de modelo para urbanização em outras áreas do Distrito Federal.
Perfeito.
Se você tem uma cidade que tem uma boa presença arbórea, o conceito da superquadra, que é de você ter acesso a serviços de qualidade, lazer, cultura, a distância de uma caminhada da sua casa, que é uma ideia que hoje está na moda, inclusive, Patrick, lá na Europa e em outras regiões do mundo, que é a ideia da cidade de 15 minutos. Brasília, o conceito original de Brasília, comporta essa ideia de forma muito pioneira, né? Então, eu acho que dá para a gente melhorar o que já está funcionando, replicar o que tem de melhor e combater grandes problemas que a gente tem, né? E aí, também, o projeto original gerou problemas, né? Uma alta dependência do carro, o que exige grandes parcelas da cidade para estacionamento.
É verdade.
Pense, a área de estacionamento é um concreto, né, absolutamente inutilizado para outras atividades, que acumula calor, que gera onda de calor. Então, eu acho que é muito possível a gente melhorar o Distrito Federal e melhorar para o conjunto da população, não só para áreas específicas. E aí, para fechar esse tópico, a política de arborização urbana é essencial. Ela é essencial para garantir um conforto térmico para as pessoas, para elas poderem ter, como você falou, um refúgio durante a onda de calor. Ela também é essencial para você combater alagamentos que a gente assiste aqui no Distrito Federal, porque a copa da árvore, ela ameniza a queda da água. Se a escolha dessas espécies for adequada, elas podem cumprir um papel de infiltração da água no solo também, o que serve tanto para prevenir alagamentos quanto para reabastecer os nossos aquíferos. Ou seja, é uma solução muito importante, muito necessária e, infelizmente, ainda pouco valorizada, né? Às vezes tratada como se fosse uma coisa menos importante.
É verdade, é verdade. Bom, 9:29, a gente conversou com o mestre em planejamento urbano pelo UNB, Rafael Seba. Obrigado, viu, Rafael? Seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Bom dia.
Obrigado, viu, Patrícia? Um prazer estar aí com você.
Até a próxima.
Ô, Patrick, só para complementar, dê uma olhadinha aqui como é que tá, né, o nível dos reservatórios aqui do Distrito Federal. A gente tem a seguinte informação. O reservatório do Descoberto é o que abastece cerca de 64% da população de Brasília. E também temos o de Santa Maria, que abastece cerca de 19% da população de Brasília. O do Descoberto está com 98,19%, então tá quase na capacidade máxima.
Sim.
E o de Santa Maria também, 98,89%, que não deixa o alerta para a gente sempre consumir ali de forma, né, sustentável.
Nossa,
esse recurso.
Nossa parte tem que ser feita independentemente dos reservatórios.
Exatamente.
Vamos lá, R$100 em Vale Compras na Pulier.
Bom dia, galera da Metrópolis. Bom aqui dia. É o João de Samambaia.
Olha, João.
Mas olha só, vai escrever aí, Patrick. Vai vir para cá, Patrick. Oi.
Mas olha só, mas que coisa. Ah, tá certo. Que parou, acabou.
Com essa porcentagem de álcool na gasolina, vai prejudicar muitos carros antigos, né? Eles vão falhar, vão ficar fracos.
Pois é.
E eles poderiam pelo menos baixar a gasolina, já que estão colocando quase a metade de álcool, né? E eu conto com a ajuda de vocês para eu
comprar um chinelo novo, que o meu quebrou hoje, tive que colar com o Super Bonder.
Você quer dar um prego?
Vou falar que é mentira. Patrick, conto com a sua ajuda, viu, com esse voucher da Poliel. Valeu, tchau, tchau.
Jonas Costa.
Ó, você pediu pra mim, se tivesse pedido pro Silvio Santos, tinha mais chance. Perdeu a chance. Vamos lá, a gente vai pra um rápido intervalo no Conexão Metrópolis, a gente volta já, já. É rápido, né, James?
Com certeza.
É rapidinho.
Rádio Metrópolis 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis
104.1.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Minuto Sebrae. O Potência Empreendedora do Sebrae é voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios da classe C, especialmente em periferias urbanas. A empresária Ângela Tavares participou do lançamento do projeto. Ela é proprietária da Disque Salgadinhos em Niterói, no Rio de Janeiro. Há 19 anos no mercado, Ângela conhece na prática a importância do apoio do Sebrae.
Eu posso dizer que esse projeto vai ajudar bastante, porque eu olho um pouco para o meu início. Há 19 anos atrás, eu iniciei meu negócio em casa mesmo. Foi um processo muito árduo, vamos dizer assim. Então, a consultoria do Sebrae me ajudou bastante, como, por exemplo, fazer toda a administração financeira do meu negócio, né? Entender os números ali, entender os meus custos. Será que eu tô dando prejuízo, tô tendo lucro?
Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais.
Rádio Metrópolis.
Estão vendo esses brutamontes aí? Eles acham que vocês mataram o líder deles, Assol!
Os Minions estão de volta em uma nova aventura monstruosa e assustadora em Hollywood.
Eu conheço um monstro perfeito pro seu filme!
Prepare-se para conhecer novos monstros, novas histórias e novos personagens. Minions e Monstros, hoje somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt. Um processo totalmente legal que passa, inclusive, pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e, ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026.
Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Conexão Metrópolis.
9 horas e 36 minutos, a gente está de volta ao Conexão Metrópolis. Vamos lá, Metrozap.
Bom dia, Metrópolis. Dia. E respondendo aí a enquete, se eu devolveria toda essa grana aí.
Ah, 130 milhões.
Tem que devolver,
milhões.
Né? Não é meu, boa. Tem que devolver, não tem jeito.
É isso.
O coração dói, mas tem que devolver.
Dói.
O coração dói,
A dívida dói também.
Ai, o coração dói, muito bom. É, vamos chamar uma matéria aqui agora? Eu acho importante a gente também valorizar o trabalho dos nossos repórteres. Vamos chamar a matéria do Thiago Gomide, ele que está falando inclusive sobre água, luz. A gente teve aí a nossa participação de ouvinte falando sobre as tarifas da Neoenergia. Vamos trazer essa matéria do Thiago Gomide falando exatamente sobre esse assunto.
O governo do Distrito Federal sancionou uma nova lei que estabelece regras para o protesto em cartório de dívidas de água e energia elétrica. A medida cria mais proteção para o consumidor e obriga as concessionárias a seguirem uma série de etapas antes de encaminhar o débito para a cobrança. A nova lei determina que contas com menos de 90 dias de atraso ou que estejam sendo contestadas pelo consumidor não poderão ser protestadas em cartório. Além disso, as empresas terão que avisar o cliente com pelo menos 30 dias de antecedência e comprovar que ele não recebeu a notificação. O texto também proíbe cobranças abusivas ou que exponham o consumidor ao constrangimento. Caso as regras não sejam cumpridas, as concessionárias poderão ser multadas e terão que arcar com os custos para cancelar um eventual protesto irregular. Durante a sanção, a governadora Celina Leão vetou o trecho que impedia o protesto de dívidas inferiores a um salário mínimo. Com isso, qualquer valor pode ser protestado desde que a dívida tenha mais de 90 dias de vencimento e todas as exigências da lei sejam respeitadas.
Hoje eu estou sancionando uma lei que eu mandei para a Câmara Distrital para criar regras contra o abuso aí dos protestos das contas de água e luz. Nós disciplinamos isso e estamos trazendo hoje a sanção dessa lei. É uma lei que protege o consumidor. Muitas pessoas estavam pagando no cartório uma conta que era mais alta a conta do protesto do que a sua própria conta de água e de luz. Nós resolvemos isso com um projeto de lei que eu encaminhei para a Câmara Distrital e hoje eu estou sancionando para proteger o nosso consumidor, principalmente aqueles que são mais vulneráveis.
Segundo o governo do Distrito Federal, a nova legislação busca equilibrar o direito de cobrança das concessionárias com a proteção dos consumidores, garantindo que o protesto em cartório seja utilizado apenas em último recurso. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Obrigado, Tiago. Bom, vamos para mais uma participação dos nossos ouvintes. Vamos lá.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia.
É Felipe que está falando.
Fala, Felipe.
Rapaz, essa história aí do Pix aí é errado, moço.
Moço.
Não sei como é que conseguiria devolver 130 milhões. De, não ia ter limite para devolver isso tudo.
É, como é que devolve isso?
Segundo.
Pro banco ele aceita.
Cai na minha cola, rapaz. Ia cobrar um bocado de coisa até.
Não, faz isso não. Não vai para aí, não.
É, esse também. Se o cara tá em débito lá com o banco, 200 mil, sei lá.
Ah, é. É uma boa questão, viu?
Quer devolver isso aí? Pode até devolver, mas o que o banco cobrar é do banco.
É, tem essa questão, né?
Passa a todos.
Obrigado, Felipe, pela sua participação. Se o cabra tá negativo lá na conta dele, né? Quando cair o Pix, vai comer, vai engolir alguma partezinha. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer mais um giro de reportagem aqui. Bárbara Micheline, faz tempo que eu não te ouvo. O que você traz pra gente?
Ô, Patrick, o governo do Distrito Federal sancionou a lei que define regras para empresas de água e luz cobrarem dívidas de clientes aqui no DF. Essa norma proíbe o envio da dívida ao cartório quando o débito tem menos de 90 dias de vencimento e está sendo questionado administrativamente, isso lá no PROCON ou em uma agência reguladora. A concessionária, ela é obrigada a notificar o cliente com pelo menos 30 dias de antecedência por meio que promove a ciência, como um aviso, né, de recebimento ou uma confirmação digital. Fica vetada ainda qualquer cobrança vexatória, abusiva ou que exponha o consumidor ao ridículo. As empresas que descumprirem essas regras estão sujeitas a advertências, multas administrativas e ao pagamento de, também do cancelamento do protesto indevido. A governadora Celina Leão vetou o trecho que limitava o protesto a dívidas acima de um salário mínimo, permitindo que qualquer valor em atraso seja protestado após os 90 dias.
É, a gente vai ter que ficar acompanhando tudo isso daí. Tem muitas novidades. Diga lá, Badu.
Ainda falando sobre energia, né? É. O nosso ouvinte Alessandro reclamou mais cedo sobre as taxas.
Isso.
A gente entrou em contato com a Neo Energia, que nos informou que essa taxa que ele pergunta e questiona é o valor da contribuição de iluminação pública. Ela é regulamentada pelo governo do Distrito Federal e direcionada para a SEB IPES, que é uma empresa responsável pela gestão da manutenção, modernização e expansão do parque de iluminação pública aqui no DF. Ele destacou, então, que a Neo Energia Brasília apenas arrecada e ela repassa esses valores, não tendo qualquer gestão sobre esse recurso. A gente não ficou contente com a resposta e foi atrás, então, da SEB IPES, que nos falou que essa taxa de iluminação pública é estabelecida por lei. Qualquer outra taxa da conta da Neo Energia é responsabilidade da própria Neo Energia. Por exemplo, se subiu o valor da conta, se eles estão cobrando algo a mais, isso é com a Neo Energia. E nos informaram ainda que esse decreto estabelece ainda os valores dessa cobrança e que está diretamente ligada ao consumo.
Tá aí. Notícia atualizada, informação atualizada com Bárbara Michelin. A gente vai direto agora conversar com o colunista Igor Gadelha, ele que é colunista do portal Metrópolis, e a gente vai falar exatamente sobre a decisão do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de vetar a visita de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar onde ele está. Igor Gadelha, seja muito bem-vindo ao Conexão Metrópolis. Bom dia.
Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Olha, essa decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de vetar visitas de Flávio Bolsonaro ao pai durante 90 dias, ela foi alvo de críticas dentro do governo Lula. Alguns ministros e auxiliares presidenciais da ala jurídica viram um erro de Alexandre de Moraes na fundamentação da decisão. A avaliação é de que só a carta lida pelo Flávio Bolsonaro, aquela carta em que o Bolsonaro pede, né, a união da direita em torno da candidatura do filho ao Palácio, só a carta não seria suficiente para proibir a visita de um filho ao pai. Então a avaliação é de que o Alexandre de Moraes deveria ter usado outros argumentos, poderia ter citado o caso Master, no qual o Flávio é investigado, né, por tentar obter recursos para o filme que beneficiaria o Jair Bolsonaro. Há também até uma preocupação política, um cálculo político de que essa decisão do Alexandre de Moraes, ela ajuda o Flávio a reforçar o discurso de vitimismo que pode favorecer o Flávio eleitoralmente. Além disso, até também a questão jurídica que fez a OAB entrar no circuito, né? O Flávio é advogado do pai, então ele usou essa decisão do Alexandre de Moraes para dizer que está tendo as suas prerrogativas de advogado cerceadas e tudo mais, o que reforça também esse discurso de vitimismo. A aposta agora é se o Alexandre de Moraes vai rever ou não essa decisão. Alguns ministros de tribunais superiores aqui de Brasília, entre eles o próprio STF, que tem uma boa relação com Alexandre de Moraes, apostam que o ministro pode sim rever essa decisão, que ele reagiu com o fígado inicialmente, mas que pode repensar aí nos próximos dias.
É isso, obrigado, Igor. Inclusive, aliados estão apostando que o Moraes vai rever, né, esse veto à visita do Flávio Bolsonaro ao Jair Bolsonaro. Então, de fato, é uma informação que a gente precisa apurar, acompanhar tudo isso, porque impacta de fato impacta nas eleições 2026. Vamos lá, mais ouvintes, portanto, no Metrozap 8220041.
Bom dia, bancada do Metro.
Bom dia.
Eu queria pedir um favor a vocês, com Josi.
Opa.
Eu queria saber se, como vocês veem, quem é o administrador do Sol Nascente aqui. Porque o que acontece? Eles estão fazendo uma lista aqui agora, que é para regularizar os lotes da 209. Aí criaram até um grupo para pegar, para tirar uma documentação e levar lá para estar regularizando. Mas quem regulariza não é a Codab? Entendeu? Aí eu queria que vocês tirassem essa dúvida pra gente aqui, porque assim, nem o nome do administrador, a gente não sabe quem é esse administrador aqui do Sol Nascente.
Oséias Ribeiro. A gente vai entrar em contato com o administrador para ter essa resposta, se der tempo, até o fim do programa, tá bom?
Boa, boa. A gente já vai começar a fazer essa apuração. A gente vai direto agora, portanto, ao Congresso Nacional. Vamos voltar a falar um pouquinho de política, porque nossa repórter Márcia Paravisi já está com a gente mais uma vez. Marcinha, o que você traz aí para a gente de atualização do cenário político brasileiro?
Patrick, a gente traz atualização, Supremo Tribunal Federal versus emendas, emendas, portanto, Congresso. Porque o ministro do STF, Flávio Dino, decidiu ampliar o cerco sobre possíveis irregularidades na destinação de emendas parlamentares. O ministro encaminhou à Polícia Federal novos relatórios da Controladoria Geral da União com indícios de problemas na aplicação das chamadas emendas PIX e de recursos destinados ao Departamento Nacional de Obras. O material poderá reforçar investigações já em andamento ou dar origem a novos inquéritos. Segundo a CGU, auditorias realizadas em 15 municípios identificaram falhas em 9 deles, com indícios de direcionamento de contratos, sobrepreço e superfaturamento. O levantamento também apontou deficiência na fiscalização da execução dos recursos e baixo nível de transparência na maioria das cidades analisadas. Na mesma decisão, Flávio Dino afirmou que ex-parlamentares e dirigentes partidários não têm legitimidade. Ele está se referindo ao ex-deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo Dino, eles não têm legitimidade para interferir na destinação de emendas e cobrou da Advocacia Geral da União informações sobre medidas para responsabilizar os envolvidos a recuperar recursos públicos. Em reação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou ontem que a casa cumpriu a legislação na execução das emendas parlamentares e disse que a equipe jurídica vai apresentar todos os esclarecimentos solicitados pelo Supremo. E a gente segue com essa novela das emendas há muitos anos, né, Patrick?
Há muito tempo, Marcinha. É verdade, a gente vai ficar acompanhando, portanto, aliás, qualquer atualização que você tiver, por favor, nos informe aqui na Rádio Metrópolis. A gente entra com você a qualquer momento. Até a próxima, viu?
Exatamente.
Obrigado.
Até a próxima.
Até. Vamos lá, mais ouvintes então no Metrozap 82201041. Vale compras de R$100 na Poliele.
Bom dia, bancada. Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Sobre os combustíveis aí. Isso aí não é privilégio só do Brasil, não. Aqui no Uruguai, nosso vizinho, se vocês dão uma pesquisada, tá R$13, equivalente a R$13 o litro da gasolina. Eita, tanto que os carros elétricos já lá já são mais vendidos que o carro a combustão. É questão de tempo para a gasolina aqui no Brasil chegar a R$10 também. E era interessante para o governo, já que a gente tem essa fonte de álcool, de etanol, ser bem mais barata que a gasolina. Com isso, eles pegam e deixam um valor compatível ou adiciona etanol, já batiza a gasolina já da distribuidora para cá.
Aí, Thiago. Obrigado, Thiago, pela sua participação. Não sei se vai chegar, não sei se é questão de tempo, cada governo aí, né, experiência, cada país tem a sua própria experiência, mas tem uma informação que a gente precisa lembrar. Parte da Petrobras foi terceirizada, né? Isso foi feito no governo Jair Bolsonaro e isso também dificulta, né, aí a parte pública do Estado brasileiro de diminuir o valor da gasolina. Se é terceirizado, não tem o como mexer. Bárbara Michelini, vamos falar da lotação dos hospitais de Brasília. Como é que está nesse momento os hospitais do DF, hein?
Vamos lá, Patrick.
Como é que estão?
Como sempre, ali na... Em primeiro no talo, está o Hospital Regional de Taguatinga, viu? Tem 97 pacientes esperando atendimento por lá. Em primeiro lugar, ortopedia com 44 pacientes, seguido de clínica médica, 35, 8 cirurgia geral, 5 ginecologia e obstetrícia e 5 pacientes aguardando para serem atendidos pelo profissional de oftalmologia. Do HRT, a gente segue para o Hospital Regional do Gama e também de Ceilândia, que estão empatados, viu? Tem 41 pacientes aguardando atendimento em cada um deles. No Hospital da Asa Norte, o Agarran, tem 18 pacientes aguardando atendimento. No Paranoá, 22. Em Planaltina, 16. No Hospital de Sobradinho, tem 8 pacientes aguardando atendimento. Assim também está o atendimento lá, a fila de espera lá no Hospital Regional do Guará. São 8 pacientes. E agora acabou de atualizar o sistema. Aumentou, viu, pacientes. Ih, rapaz. Aguardando atendimento lá em Taguatinga. Agora mesmo. São 95 pacientes aguardando atendimento. No Hospital São Vicente de Paula tem 4 pacientes aguardando atendimento. E no HMIB, 2 pacientes aguardando atendimento. Se você quer dar uma olhadinha nessa listagem que é feita pela Secretaria de Saúde em tempo real, antes de sair de casa, antes de buscar o atendimento de emergência, é só clicar em clst.saude.df.gov.br.
É isso, a gente vai agora acionar a nossa repórter Júlia Lopes, que vai falar sobre a Carreta da Inclusão. Tá rolando aqui em Brasília, vamos saber mais informações com ela, Júlia.
A Carreta da Inclusão, projeto itinerante do governo do Distrito Federal, está em Ceilândia oferecendo serviços gratuitos para pessoas com deficiência e suas famílias. Os atendimentos